Sejam bem-vindos ao Clio. Eu sou o Bruno, e sim, nesse Drops, vamos falar daquela música da propaganda de bolacha. Uma das marcas mais profundas do medievalismo é o uso de aspectos culturais reavivados e renascidos do medievo para o tempo presente. Esse uso, porém, é completamente cheio de anacronismos dos mais diversos tipos, desde usos incorretos até mesmo manipulações profundas do que seja a Idade Média e seus processos históricos. E a cantata dramática Carmina Burana, composta por Karl Orff entre 1935 e 1936, em plena Segunda Guerra Mundial, e que teve sua estreia pela Oper Frankfurt, uma das mais conceituadas companhias de ópera do planeta, em 1937, não foge essas críticas de ser medievalista. Entre outras críticas, pesa contra Orff a peste de ter contribuído com o regime nazista na Alemanha. Aliás, esse é um debate bem longo e com bons pontos para ambos os lados. O fato é que Carmina Burana teve um sucesso absurdo durante o período nazista por conta de suas raízes em uma Alemanha mítica, medievalismo típico do Nasdaq. E Orff se aproveitou dessas condições e sua cantata permanece até os nossos dias como uma das peças eruditas mais reconhecidas, principalmente a sua primeira parte, chamada de O Fortuna. Mas o que seriam as Carmina Burana? Bom, começamos estabelecendo que não existe uma Carmina Burana, mas sim Carminas Buranas. Afinal, se traduzindo do latim, temos as canções de Benediktbuchen, cidade na Baviera, que é conhecida em latim como Burria. As 254 canções foram compiladas em um manuscrito em pergaminho em torno do século XII, mesmo ocorrendo canções anteriores e algumas do século XIII. Essas canções foram escritas em latim, alto médio alemão, franco-provençal e uma mistura de línguas, geralmente alemão ou francês vernaculares, com latim. Essa mistura de línguas mostra como poderiam ocorrer trocas culturais em uma sociedade basicamente iletrada. Afinal, os clérigos e estudantes que compuseram essas canções viajavam por toda a cristandade. Outra importante característica que podemos notar são as origens dessas canções para além da região sul da atual Alemanha, onde está localizada Benediktbuchen. Há canções originárias de outros pontos do Sacro Império Romano Germânico, além da Ocitânia, da França, da Inglaterra, da Escócia e dos reinos ibéricos de Castela e Aragão. Essa míriade de origens em línguas reflete um alto trânsito e uma alta troca de culturas, nos mostrando um possível movimento europeu de culturalização e de padronização de gosto e temática. Sobre isso, apesar da versão musicada mais conhecida, a de Orff, ser quase sinônimo hoje de música sacra, a maioria das canções presentes nas Carmina Burana são obscenas, irreverentes e satíricas. Talvez essa temática pode ser traçada por conta de quem produziu esses textos, os goliardos, ou seja, clérigos católicos oriundos das universidades, porém pobres, que sem apoio da sede Roma, acabavam por se tornar vadios, boêmios, vagabundos em seu sentido original, ou seja, aqueles que vagam, que perambulam. Os goliardos eram conhecidos por viajar de cidade em cidade, de taberna em taberna, em busca de um bom alimento, uma boa cama e, quem sabe, alguns trocados. E o que eles ofereciam? As suas canções cínicas e satíricas. Entre os autores do texto estão grandes nomes da poesia medieval, como Pedro de Beauloir, Walter de Chantillon e o arquipoeta de Colônia, autor anônimo a quem foram atribuídos ao menos 10 poemas do período da Idade Média Central. O manuscrito foi descoberto em 1803 no Monastério Beneditino de Benediktbuchen e hoje se encontra depositado na Bayerisches Staatsbibliothek, a biblioteca estadual da Baviera, Entre os estudiosos que já se debruçaram sobre as Carmina Burana estão Jacob Grimm, Johann Andreas Schmiller e Wilhelm Meyer. Em termos musicais, cerca de um quarto dos poemas contém algum tipo de notação musical, usando neumas, sistema de notação anterior à invenção do pentagrama musical por Johann Sebastian Bach. Elas vêm sendo adaptadas para cantatas e outras formas musicais desde o século XVI, e artistas como já citado Carl Orff, Ray Manzarek, tecladista do Doors, além de bandas como Therion, Theater of Tragedy e o Trans-Siberian Orchestra, já fizeram as suas versões nos mais variados estilos. Eu vou deixar no final a versão da London Philharmonic Orchestra para O Fortuna, movimento mais conhecido da versão de Orff, para a sua apreciação. E se você ouviu esse Drops e quer que a gente aqui do Clio continue produzindo cada vez mais e melhores conteúdos, apoie aqui o nosso coletivo de professores e professoras, educadores e educadoras. Para isso, você tem duas maneiras. A primeira é ouvindo a gente e espalhando a palavra caso você goste. Se você ouviu, gostou e espalha para os amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas. Quanto mais gente ouvir o Clio, melhor aqui para a gente. Uma outra forma é através de apoio financeiro. Se você tem uma graninha sobrando, se você usa o PicPay e se você tem uma graninha lá que não vai te fazer falta, qualquer R$2, qualquer R$2, na verdade, já nos ajuda bastante. Procura a gente na plataforma em @ClioHistoriaLiteratura e manda pra gente. Uma forma de se comprometer mais permanentemente conosco é através do nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você conhece a nossa campanha de financiamento coletivo, como funciona, as nossas taxas, as nossas metas, as nossas faixas de patrocínio, etc. e tal. Entra lá. Então era isso, meus amores. Esse foi o Bruno para mais um Medievalíssimo Drops. Um beijo para todos, todas e todes. E o resto é a vida que segue.